deputados, uma mensagem enviada pelo senhor ex-presidente da Par Pública, que teve cá no outro dia, e que, questionado por mim sobre o facto que eu acabei de relatar, que durante anos não se soube disto, e que o relatório e contas da Par Pública não tinha uma palavra sobre os fundos Airbus, e estranhamente, não se percebe porquê, ele enviou ainda hoje, pelos vistos, um e-mail que foi já distribuído, a dizer que cá está o relatório de 2015 da Par Pública, que afinal tem mesmo a informação sobre a privatização da TAP. Não tem nada, não é o tema que a gente falou. É os fundos Airbus. O relatório já era público. Tanto mais que a gente leu e percebeu que não vinha lá nada sobre os fundos Airbus. E se calhar teremos de fazer alguma resposta ao senhor Pedro Ferreira Pinto, tendo em conta esta estranha missiva que ele nos dirigiu sobre este mesmo tema. Mas muito amanhã bem. Depois trataremos isto sobre a resposta que enviamos a esse senhor. Para já fica
as questões que colocou.
A questão que está colocada, e eu agradecia então essa referência. Muito obrigado.
Muito bem. Senhora Doutora Maria Araújo.
Obrigada, Sr. Deputado. Em relação ao processo de designação da Presidente do Conselho de Administração da NAVE, daquilo que me foi dado saber na altura, daquilo que foi conversado, e sim, há pouco eu respondi ao Sr. Deputado Paulo Muniz que nem sempre participava em todos estes processos de decisão, mas por vezes também participava e era auscultada até para fazer também alguma pesquisa de percursos profissionais e pronto, e outro tipo de pesquisa. Pesquisa mais profunda sobre perfis para determinados. Mas eram situações pontuais. Mas neste caso da NAVE, eu conheci a engenheira Alexandra Reis, portanto, e tinha trabalhado de forma bastante próxima com a engenheira Alexandra Reis, designadamente no processo que já referi da Ground Force, que foi um processo muitíssimo angustiante por todo o sacrifício que implicou para aqueles trabalhadores e num período especialmente difícil para o setor da aviação, que é o período do verão. E portanto a opinião generalizada sobre Alexandra Reis era muito positiva, era tida como uma gestora muito competente e bastante qualificada, e isto independentemente de o Sr. Ministro ter acedido a bem dos interesses da TAP e designadamente do bom funcionamento da Comissão Executiva ter acedido àquele pedido da engenheira Christine Weidner. E, portanto, nesse sentido, foi um processo que se desencadeou com bastante naturalidade. Ou seja, o secretário de Estado, Hugo Mendes, fez uma conversa exploratória com a engenheira Alexandra Reis, salvo erro, já quando havia a confirmação de que o ministro Pedro Nuno Santos seria reconduzido no cargo no 23º governo. Portanto, deve ter sido na última semana de março, penúltima semana de março, antes da tomada de posse, fez essa conversa exploratória e a engenheira Alexandra Reis aceitou e depois iniciámos o processo junto à CRESAP. Em regra, quando são entidades cuja delegação de competência está na Secretaria de Estado, quem instrui o processo junto à CRESAP é o gabinete do Secretário de Estado. E isso temos mantido, era assim quando era o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos e também continua a ser assim sob a égide do Ministro João Galamba. E portanto, quem instruiu o processo junto à CRESAP foi de facto o gabinete do Secretário de Estado, Hugo Mendes. Curiosamente, o despacho da engenheira Alexandra Reis, o despacho conjunto da designação do novo Conselho de Administração foi o primeiro despacho conjunto de membros do Governo após uma RCM do Conselho de Ministros que decidiu que os membros dos Conselhos de Administração passavam a ser designados por despacho conjunto, porque antes disso era por resolução do Conselho de Ministros e esse foi o primeiro despacho. Portanto, até foi um despacho que foi elaborado pelo nosso gabinete, em parceria e muito estreita com o gabinete do Ministro das Finanças, porque era o primeiro que era feito. E, portanto, eu lembro-me bastante bem desse despacho. Não sei se, em relação a esta questão, queria saber mais alguma coisa. Recebemos o relatório da CRESAP, o perfil era adequado. Entretanto, as finanças também indicaram quem seria o vogal financeiro. E pronto, e depois a engenheira tomou, salvo erro, começou o mandato no início de julho. Ainda tivemos aqui algum tempo à espera por causa da designação do vogal financeiro, ainda demorou algum tempo, porque o parecer da CRESAP já tinha chegado, mas entretanto tivemos que aguardar o parecer da CRESAP para o vogal financeiro. Em relação ao tema dos fundos Airbus, eu não tenho muito mais a... Pois está, é um problema. Não sei. Olha, sobre isso, Sr. Deputado, não sei o que é que eu posso dizer. De facto, é verdade. A NAV está de facto, há algum tempo sem administrador. O antecessor da engenheira Alexandra Reis também saiu antes de tempo. Não consigo acrescentar grande coisa sobre essa lacuna. Pronto, são coisas que...
E em relação à última questão?
Pronto, em relação à última questão... nós não tínhamos muito mais informação no Ministério para além daquela que nos foi enviada pela TAP em setembro e que motiva a participação criminal de 2022. Portanto, nós recebemos aquela documentação. Já tinha havido também em reuniões, nas reuniões de coordenação entre o Secretário de Estado e a TAP, este tema já tinha sido falado, e com o Ministro Pedro Nuno Santos também. Portanto, não era um tema novo, simplesmente ainda, a TAP ainda não tinha reunido todos os relatórios da auditoria de que se precisava munir para informar as tutelas. E, portanto, nós, assim que recebemos, que foi no dia 23 de setembro, coordenámos imediatamente com a tutela das finanças, foi uma reunião até marcada com grande rapidez, analisámos os documentos, marcámos reunião com o Centro de Competências Jurídicas do Estado, a Jurisap, e procedemos à elaboração da participação criminal. No fundo, foi este o tratamento que demos. Antes disso, eu não estava... Quer dizer, se formos a um período anterior, eu não consigo identificar mais tratamento de processo, porque eu só entrei em 2020. Portanto, se o tema foi tratado antes de 2020, já não é do meu conhecimento.
Muito obrigado, Sra. Doutora Maria Araújo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora para a última ronda e vamos ver quais são os senhores deputados que se querem inscrever. Deputado Bernardo Blanco. Deputado Filipe Melo. Está só o Sr. Deputado Bernardo Blanco e o Sr. Deputado Filipe Melo. É assim? Muito bem. Deputado Bernardo Blanco.
Muito rápido, Sr. Presidente, só fiquei com umas dúvidas da resposta anterior. Primeiro, diga-me se apontei bem. Diz que só sobre aquelas comunicações entre o Gomendos, Pedro Nuno Santos e o Gomendos CEO, quando estavam a reconstruir a fita do tempo, e eu fiquei sem perceber se foi quando estavam a preparar o comunicado ou a quando da audição da CEO, porque disse os dois e eu fiquei sem perceber exatamente qual é que era. E se foi em relação à audição da CEO, se foi antes da audição da CEO, ou depois da audição da CEO. Porque, se eu bem me recordo, o Gomendos tinha falado à IGF e depois ouviu a audição da CEO e, sabe-se lá porquê, foi verificar melhor as suas comunicações e, afinal, encontrou mais comunicações, quer com a CEO, quer com Pedro Nuno Santos. E, por isso, depois fez um segundo depoimento à IGF. E eu, que aqui em audição o Presidente da IGF não clarificou como mentira ou não mentira, mas sim como uma evolução de pensamento, eu olhando para esse segundo depoimento também está incompleto face às comunicações que a Comissão já tem, incompleto é uma palavra simpática, e por isso, além dessa primeira pergunta, saber se acompanhou esta evolução de pensamento, não é? E este processo de segundo depoimento, e já agora se lembra efetivamente, que tem a ver com a primeira questão, quando é que encontraram estas comunicações que estavam perdidas, diga-se assim, com a CEO e com o Ministro Pedro Nuno Santos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo e depois a Sra. Doutora responde em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Maria Araújo, no final desta audição há uma pergunta que se impõe e que os portugueses estão desejosos de ouvir, e eu tenho a convicção plena que a Sra. Vai desfazer este equívoco, porque conhece todo o processo. Três ministros podem ficar, um deles só, com o ónus de ter despedido a CEO e o PCA. Terá sido, alegadamente, por violação grave dos atos de gestão, que foi despedida a engenheira Christine Weidner e o Dr. Manuel Beja, com um encargo que será muito relevante para os cofres do Estado. Pedro Nuno Santos não demitiu a CEO, portanto, na nossa opinião, estará livre dessa responsabilidade. Há um despedimento que é feito em direto para as televisões por dois ministros, um com a tutela setorial, outro com a tutela financeira. Ao que nós sabemos, o ministro com a tutela financeira não despede, não nomeia. Portanto, sobra uma alternativa que será, ao que tudo indica, João Galamba, que tem sobre si o ónus da responsabilidade de poder demitir os órgãos sociais da empresa. Portanto, a questão final que lhe coloco é simples. Quem é que tinha o poder para destituir o Presidente do Conselho de Administração e a Presidente da Comissão Executiva da empresa? Só há uma resposta, Fernando Medina ou João Galamba. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Doutora tem agora a possibilidade de responder em conjunto.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Bernardo Blanco, quando é que foram... não percebeu se as comunicações tinham sido localizadas antes ou depois da elaboração do esclarecimento público que o Ministro Pedro Nuno Santos fez no dia 20 de janeiro? Foi isso? Pronto. A audição da CEO, de facto, é um momento importante. Aliás, há aqui um facto antes de irmos à audição da CEO, há aqui um facto que o Dr. Hugo Mendes refere quando é ouvido na IGF e que não é despreciando. O Dr. Hugo Mendes teve um incidente com o seu equipamento, com o seu telemóvel, e perdeu grande parte das comunicações e, portanto, teve sem acesso a essas comunicações. E, portanto, quando... Peço desculpa.
Sr. Deputada, tente não manter o diálogo, tente responder de uma forma fluida, porque senão depois entramos em diálogo, sobrepomos, e é muito difícil nesta fase da audição. Faz favor, Sra. Doutora.
Pronto, e portanto, o momento da audição da CEO foi de facto relevante, porque fez alusão a uma mensagem que até à data não tinha sido encontrada e fez com que se fossem recuperar todo o histórico, designadamente as mensagens também que estavam no telemóvel do Sr. Ministro. E isso motiva o esclarecimento que é feito, o aditamento que é feito ao esclarecimento inicial do Dr. Hugo Mendes. Portanto, essa recuperação foi feita após a audição da CEO e antes do esclarecimento público que é feito pelo Ministro Pedro Nuno Santos no dia 20 de janeiro. Creio que respondi. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Filipe Melo, eu não acompanhei, como disse há pouco, eu não acompanhei os atos instrutórios à decisão de destituição da CEO e do Presidente do Conselho de Administração da TAP. Portanto, eu não me consigo pronunciar com propriedade sobre essas questões que coloca. E durante o tempo em que fui chefe de gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, essa questão também não se colocou. Portanto, não.
Faz favor,
não tenho muito a acrescentar sobre isso. Felipe,
muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo a resposta da doutora. Agora, a questão que eu lhe coloquei foi uma questão